alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, seja bem-vindo ao programa Vida Saudável. Eu sou Ana Paula Gimenez e hoje nosso tema é anemia. Quando se fala sobre anemia, você logo pensa em deficiência de ferro, pois saiba que essa doença é muito mais ampla e diversificada do que parece. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Marcelo Santos, que é hematologista e oncologista pediátrico. Seja bem-vindo, doutor.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa doença.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 30% da população do planeta, cerca de 2,2 bilhões de pessoas, sofrem de algum tipo de anemia. Doutor, o que caracteriza a anemia?
O que caracteriza é quando a pessoa faz um exame de sangue, o hemograma, e vê a taxa de hemoglobina e hematócrito baixa. E é através desse exame inicial que nós vamos investigar qual é a causa da anemia, o que está levando a pessoa a ter essas alterações no exame de sangue.
E existe algum sintoma?
Sim, existe. A partir do momento que a pessoa vai ficando anêmica, que vai tendo a diminuição da taxa de hemoglobina, ela vai ficando mais cansada aos esforços diários, ela apresenta uma palidez cutânea, progressiva, ela vai tendo, quando é muito mais grave, principalmente na deficiência de ferro, pode ter queda de cabelo, pode ter as unhas rachadas, pode ter a pele ressecada. Tem alguns sintomas que parecem muito interessantes, mas a pessoa tem aquela paladar por coisas estranhas, né? De ficar comendo arroz cru, de ficar chupando gelo. Então são sintomas assim, bem diversificados que levam a você pensar que essa pessoa tem uma deficiência de ferro, de vitaminas, que é
a causa da anemia. A gestante geralmente é que tem esses tipos de desejos diferentes, não é? Será que está faltando também?
Pode até ser, mas acho que são coisas distintas. Uhum. Né? Essas coisas são bem características de crianças que são desnutridas, que têm uma alimentação muito pobre em ferro e vitaminas. E alguns adultos, principalmente pessoas que já fizeram uma cirurgia bariátrica, que acaba cursando com uma deficiência de ferro e vitamina B12 e também apresenta esses sintomas.
E é só através do hemograma que a gente consegue identificar a anemia?
É o primeiro exame a ser feito. Então é identificado que existe uma anemia e através de outros exames nós vamos ver quais são as causas. Então precisamos fazer a dosagem de ferro no organismo, a ferritina, que é um estoque de ferro no organismo, a contagem de reticulócito, que vê a produção dessas células vermelhas no sangue. Precisa fazer um exame de urina, porque às vezes a pessoa tem uma infecção urinária assintomática e isso pode ser a causa da anemia por perdas crônicas de sangue. Precisa fazer um exame de fezes também, porque ela pode ter uma perda crônica de sangue pelas fezes devido a alguma doença no intestino. Então, são vários exames que precisam ser feitos.
Qual a causa mais frequente da anemia?
A mais frequente é pela deficiência carencial de ferro e vitamina B12.
E como fazer para suprir essa, depois que diagnosticado a anemia, como que a pessoa pode fazer para suprir essas deficiências?
Primeiro, uma reeducação alimentar. Porque na maioria das vezes, principalmente as crianças, elas possuem um erro alimentar importante, onde ela troca alimentação rica em ferro por leite, principalmente. Então aquela criança que lá para os 2, 3 anos de idade, que já deveria ter uma alimentação rica em ferro, comer feijão, comer carne, comer verdura de folhas escuras, essa criança acaba tomando mamadeira 5, 6, 7 vezes por dia, até 2 litros de leite por dia. Então ela não vai ter fome, não vai conseguir ingerir esses alimentos, como também o próprio leite ele pode levar a um processo alérgico intestinal e ela ter perda de ferro através do intestino.
Então a mãe não pode chegar simplesmente na farmácia e comprar já o ferro, não é assim?
Não é assim. Além de ter essa mudança do hábito alimentar, precisa ser medicado. Então precisa tomar a vitamina B12 ou ferro, que é através do sulfato ferroso, né, por um período de tempo para repor toda aquela necessidade que o paciente tem.
Doutor, existe um grupo de risco para ter anemia ou todo mundo tem anemia? Pode ter anemia?
Todo mundo pode ter anemia, mas aquelas pessoas com um erro alimentar, principalmente as crianças, né, elas têm, são maiores, que têm maiores riscos para desenvolver anemia. E isso falando da anemia carencial. E as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, que também acabam sendo mais propensas a ter anemia por carência de ferro e vitamina B12 e ácido fólico também.
E os vegetarianos?
Os vegetarianos, precisam, na maioria das vezes, acabam precisando fazer uma reposição de ferro na sua dieta, porque ela é pobre em ferro, principalmente.
Doutor, então as pessoas que não se alimentam da forma correta, acabam desenvolvendo a anemia, existem outras doenças que podem acarretar essas pessoas?
Devido à anemia? Sim, ela pode chegar a ter uma desnutrição. Ela pode chegar a anemia ser tão crônica e persistente que ela não percebe que o próprio coração está fazendo um esforço maior para poder trabalhar. Então pode levar alguma doença cardíaca no decorrer do tempo.
A anemia mata?
Falando assim, em relação à anemia por carência de ferro e vitaminas, é difícil chegar a esse quadro. Só se a pessoa for muito desnutrida, né? Mas é muito difícil. Às vezes a gente chega a receber no pronto-socorro crianças, devido a esse importante erro alimentar, com uma taxa de hemoglobina de 3, sendo que o normal é 12. Ela chega ali com 3. É uma emergência médica. E aí, nesses casos, acaba precisando tomar sangue, receber concentrado de hemácia, porque aí ela está no... É um grupo de risco grande para chegar ao óbito, sim, se não for atendida com rapidez.
Doutor, dá algumas dicas para essas mamães do que elas podem... Qual que é o alimento que ela deve estar inserindo sempre na alimentação dos seus filhos?
Bom, a gente sabe que até os 6 meses de idade, a criança pode se alimentar exclusivamente do leite materno. A partir dos 6 meses de idade, ela precisa começar a comer outros tipos de alimentos, principalmente alimentos de sal, né, que contenha ferro. Então ela precisa comer carne, ela precisa comer feijão, ela precisa comer verduras de folhas escuras, ela precisa também diminuir a quantidade de leite para que a criança crie o costume e o hábito de ingerir esses outros alimentos.
Doutor Marcelo, quais os tipos de anemias hereditárias e qual é a mais frequente?
Os tipos de anemia hereditária é a anemia falciforme, a talassemia e a esferocitose. São todas anemias porque a paciente ele herda dos pais uma alteração genética no gene que produz as células vermelhas do sangue. A mais frequente é a anemia falciforme e que é bastante frequente no nosso meio aqui no nosso estado. E é um tipo de anemia que conseguimos fazer o diagnóstico precocemente já ao nascimento com o teste do pezinho.
Então todo pai tem que fazer, pai e mãe tem que levar o filhinho. Aliás, na verdade, hoje todos os hospitais já garantem, né, o teste de pezinho, não é isso?
Sim, ele já é feito já para todo recém-nascido e nele um dos exames é a pesquisa de alguma doença hematológica, nesse caso as anemias hereditárias.
Doutor, e como que é feito o tratamento depois que diagnosticado, se o bebê tiver realmente nascido com essa doença?
É um paciente que ele precisa fazer o acompanhamento médico para o resto da vida, né? Principalmente no caso da anemia falciforme, porque é uma doença que ela dá sintomas no decorrer de toda a vida. Então, antes até da gente falar do tratamento, então é uma pessoa que vai ter como sintomas, ela pode ter uma anemia importante, às vezes com necessidade de tomar sangue frequentemente, ela pode ter dores nos ossos, ou dores osteoarticulares, ela pode ter dor abdominal, um aumento do baço. Então é um paciente que tem que permanentemente fazer um acompanhamento médico para receber medicamentos para evitar esse tipo de sintomas e evitar as complicações que a doença pode ter.
É muito comum essa doença?
No nosso meio, uma criança nascida em 500 apresenta anemia falciforme. É bastante frequente, sim.
E quais os sintomas? Quando que a doença ela começa a se manifestar?
Ela começa a manifestar em torno dos 6 meses de vida da criança, que ela pode ter, que a gente chama de síndrome mão e pé, onde a criança tem um inchaço e dor nas articulações das mãos e dos pés. Esse pode ser o primeiro sintoma da anemia falciforme. O outro sintoma é a própria anemia, é a palidez cutânea progressiva que a criança tem, as crises de dores pelo corpo, que ela pode apresentar, e também o aumento de volume do abdômen, porque no início ocorre um aumento do baço. Então, são sintomas que a gente tem que estar atento para fazer esse diagnóstico. Depois da instituição, da obrigatoriedade de realizar o teste de pesquisa desse tipo de anemia hereditária, no teste de pezinho, diminuiu muito os casos complicados de anemia falciforme, porque a gente consegue prevenir para que elas não tenham essas complicações. Né? Isso a gente previne bem precocemente.
É um avanço, né?
É um grande avanço. E o maior avanço disso tudo, que é que hoje a anemia falciforme é uma doença que pode ser curada através do transplante de medula óssea. Então, se o paciente tem um outro irmão que não seja igual a ele, que tenha a doença falciforme e que seja compatível, ele pode fazer o transplante de medula óssea e ser curado desse tipo de doença hereditária.
E se não tiver, tem o banco, né?
Ainda no Brasil, ainda não se faz esse tipo de tratamento com doadores não aparentados.
Não?
No Brasil, não. Mas fora do Brasil, isso já é uma prática que vem aumentando a cada ano, cada vez mais, de fazer esse tipo de tratamento. Nós vamos chegar lá.
Falta gestão? O que falta para poder fazer isso?
São modalidades de tratamento ainda novas, né? Então, ainda não estão muito bem instituídas dentro do nosso país. Tá? Então, por isso que a gente ainda está começando, está engatinhando com esse tipo de tratamento aqui no Brasil. Mas, num futuro bem próximo, todo paciente com anemia falciforme vai ter condições de fazer o seu transplante e ter cura nessa doença.
O que acarreta? Existem outras doenças que podem vir com essa anemia falciforme?
Sim, pode, porque ela não compromete... Ela compromete todo o organismo, né? Então, é a pessoa que, com o decorrer da vida, chegando na vida adulta, ela pode ter problema no coração, ela pode ter problema no fígado, ela pode ter problema no baço, pode ter problema no pâncreas. São várias alterações que a doença pode ter problema nos rins. Então, há uns 30 anos atrás era uma doença onde a expectativa de vida das pessoas não chegava a 40 anos. Hoje, fazendo esse diagnóstico precoce desde o nascimento, fazendo o acompanhamento e todas as precauções das complicações da doença, hoje a pessoa acaba tendo uma vida normal como uma outra qualquer.
Doutor, eu gostaria de saber, muita gente não sabe quem é o hematologista, né? E é necessário que toda mãe leve seu filho logo cedo para o hematologista? Explica pra gente.
É necessário que toda mãe leve seu filho regularmente ao pediatra. Você me dá a oportunidade de dizer, porque hoje a gente vê muito, leva o filho no médico quando ele tem, tem uma febrinha, vou levar ao médico. E a gente pergunta, seu filho tem um pediatra, faz um acompanhamento regularmente? E na maioria das vezes não. Então, as crianças, elas precisam de um atendimento regular, inicialmente com o pediatra. E o pediatra, ele tem a capacidade de detectar precocemente alguma alteração e aí encaminhar para o especialista.
O senhor também é oncologista pediátrico, né? E é importante a gente estar explicando, levando essa informação para o público, né? Que tem muitas crianças que têm anemia devido à leucemia, é isso?
Isso. É muito frequente essa pergunta se a anemia causa leucemia. Não, é o contrário. A anemia, ela é um sintoma da leucemia. Então, toda pessoa, criança ou adulto, que tem leucemia, ela vai ter anemia. Porque na leucemia, inicialmente, ocorre a parada da produção do sangue normal. Então, consequentemente, vai ter anemia devido à doença prévia, a leucemia. E também no decorrer do tratamento, a pessoa pode desenvolver anemia, porque ela toma quimioterapia e isso também pode causar em alguma fase uma anemia. Que tudo isso pode ser controlado, pode ser tratado.
É bom o senhor ter falado isso. Tem muitas crianças que passam por um processo de quimioterapia, rádio, né? Sim. Como que fica a saúde dessa criança na questão da anemia, do sangue?
Durante o tratamento.
E depois também, doutor?
Olha, é um período bastante difícil, né? Tanto para a criança como para a família em si. Ela precisa receber muitas medicações, ela acaba necessitando internar por causa de alguns problemas, intercorrências durante o tratamento. É uma fase difícil, mas ao mesmo tempo a criança, ela supera muito rápido todas essas alterações, todas essas problemáticas que ela tem. Então ela precisa, às vezes, ficar internada uma semana, duas semanas, às vezes até um mês, mas na hora que ela está bem, ela sai da internação já brincando, dando risada, como se nada tivesse acontecido. Então isso a gente aprende muito com eles, essa superação de todas essas dificuldades que eles passam. E principalmente depois que acaba o tratamento, é vida normal, sem problema nenhum.
Doutor, obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de falar dessas doenças que são frequentes em relação às anemias, né, aqui na população, esclarecer a população sobre isso e falar um pouco também da oncologia pediátrica, que é apaixonante a gente trabalhar com esses pacientes e poder oferecer cura para eles.
Ai, obrigada.
O programa Vida Saudável fica por aqui. Continue acompanhando nossa programação aqui na Rádio Assembleia.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.